Boa tarde a todas as senhoras e senhores deputados. Todas e todos receberam a ordem de trabalhos, mas como ainda nos falta um deputado único representante de partido chegar para podermos tirar alguns votos, se não houvesse, e até porque há um pedido nesse sentido, se não houvesse nenhum problema, nenhum grupo parlamentar, iniciaríamos a nossa reunião pelo ponto 16, que é a apresentação e votação de um relatório sobre uma iniciativa europeia, e assim até podíamos despachar este assunto rapidamente, pois outras matérias levarão, creio eu, mais discussão, este seria resolvido mais rapidamente. Se não houver oposição, eu faria então o pedido à senhora deputada Alexandra Vieira, que se encontra via Skype, para apresentar o relatório que fez sobre a proposta de decisão do Conselho número 484 de 2020.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Boa tarde a todos e a todos os senhores deputados. Eu tenho então que fazer a apresentação do relatório no âmbito de um parecer que temos de fazer sobre uma decisão do Conselho Europeu relativa à autorização dos fundos resultantes de montantes recuperados no âmbito da Facilidade de Investimento ACP, vulgo África, Caraíbas e Pacífico, no que diz respeito aos 9º, 10º e 11º Fundos Europeus de Desenvolvimento, que são três fundos abrangidos pelo Acordo de Cotonou, e saldos do 10º Fundo Europeu de Desenvolvimento e dos Fundos Europeus de Desenvolvimento anteriores. Há, então, saldos que não foram, verbas que não foram, então, utilizadas, e é sobre isso que nós nos fomos chamados a pronunciar. Desde há muito que a União Europeia é líder na cooperação internacional para o desenvolvimento e tem até um papel de vanguarda nesta ação enquanto entidade doadora e plataforma inovadora como faz esse financiamento. No entanto, os desafios continuam a ser muitos, assim como os problemas que recentemente mais se fazem sentir através ao longo de todo o globo, o que merece ainda mais atenção por parte da União Europeia. Nesse sentido, a União Europeia construiu alguns instrumentos de ajuda financeira que importa então, ou que relevam aqui neste relatório. Por um lado, esses desafios requerem cada vez mais a disponibilidade financeira e, por outro, há a necessidade de transformar essa resposta financeira num instrumento mais ágil e versátil. E é aqui que, depois, no final, nós faremos algum reparo sobre essa versatilidade. Porquê neste momento? Porque o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento termina agora em dezembro de 2020. E, como já tive a oportunidade de dizer, há alguns montantes que não foram despendidos e é preciso então definir o destino, digamos assim, a dar a esses montantes que não foram então utilizados na ajuda ao desenvolvimento dos países APC. África, Pacífico e Caraíbas. Para isso, esses montantes têm de ser reembolsados e depois novamente utilizados num outro fundo, desta feita chamado Facilidade de Investimento para os Países ACP. Ora, é necessário então. Tendo em conta então que a proposta refere como necessário permitir a utilização desses fundos a partir de 31 de dezembro de 2020 e durante a próxima década, estamos a falar exatamente de que valores? São mais de 3,2 mil milhões de euros, que é importante então redefinir a sua utilização. E porquê? Porque há, por um lado, a necessidade de simplificar a utilização destes fundos, de os flexibilizar e de os tornar mais eficientes na sua consecução. Verificou-se que, na verdade, a forma de executar estas verbas privilegiou, sobretudo, a sustentabilidade financeira, e isso criou algum entrave na aplicação destas mesmas verbas. Portanto, as verbas disponíveis ficaram aquém do que era suposto terem sido aplicadas, devido então ao, enfim, rigor dos procedimentos financeiros. Nesse sentido, recomenda-se que estas verbas sejam reutilizadas em No, naquilo que é designado instrumento de vizinhança, de cooperação para o desenvolvimento e de cooperação internacional. De modo a que este modelo seja revisto e seja então tornado mais ágil. O grande objetivo é então, como já tive a oportunidade de referir, manter estes investimentos na ajuda ao desenvolvimento aos países que estão neste rol, os 78 países que estão neste rol dos países ACP, tendo em vista o desenvolvimento efetivo e o combate às linhas e o combate aos níveis bastante elevados, ainda assim, de pobreza que estes países têm como característica ainda a registar. Ora, assim sendo, esta iniciativa, como nós temos a oportunidade de referir, afigura-se como sendo uma forma, e este é um pormenor que nós achamos que merece alguma análise, alguma forma de permitir que haja algum investimento privado à ajuda ao desenvolvimento. E esta intervenção do privado de forma financeira na ajuda ao desenvolvimento coloca-nos alguns dilemas. Não temos nada a opor no que diz respeito à diversificação das fontes de financiamento, mas temos de perceber quais são as contrapartidas que este financiamento privado poderá exigir quando se destina a este tipo de países. Poder-se-á traduzir numa espécie de progressão da natureza do Fundo Europeu de Desenvolvimento, que pretende corrigir desequilíbrios e desigualdades, neste grupo de 78 países, África, Caraíbas e Pacífico, através da ação solidária e conjunta dos Estados-membros. Portanto, deixamos aqui um alerta no que a contrapartida privada nesta ação de ajuda ao desenvolvimento, sendo que, no nosso entender, era importante definir em que modos é que se vai fazer então essa intervenção privada. E isto porquê? Porque quando ouvimos as organizações não-governamentais para o desenvolvimento, damos conta de dois constrangimentos. Por um lado, os constrangimentos relativos aos processos complicados de disponibilização de financiamento, e por outro lado, esse financiamento é disponibilizado através de algumas entidades privadas que têm objetivos concretos relativamente a esses países que não são tão. Então, não são tanto aqueles que dizem respeito ao desenvolvimento, mas apenas a uma determinada visão de desenvolvimento. E quando termina o período de vigência dos projetos, essas entidades privadas, elas retiram-se desses países, não deixando, digamos assim, estruturas que permitam a esses países continuar na senda desse desenvolvimento e permitindo a esses países acompanhar outras dinâmicas de desenvolvimento, nomeadamente as que se relacionam com o fim da ou com o combate à pobreza. Por outro lado, temos algum receio de que esta reconfiguração possa vir a acarretar o fim da essência destes fundos, isto é, estes fundos por parte da União Europeia são a fundo perdido, e também não implique um sobreendividamento por parte dos Estados contribuintes na forma de empréstimo ou de outros instrumentos geradores de dívida. Por isso, e terminando, ao associar a ajuda ao desenvolvimento a parcerias com entidades privadas, a União Europeia condiciona a sua própria capacidade de ação nas áreas de intervenção que são consideradas de interesse pelos interesses privados, passa a redundância. Portanto, neste modelo, como já tive a oportunidade de referir, quando as entidades privadas assim o entendem e se retiram dos projetos, há alguma dificuldade em continuar o desenvolvimento estrutural dos países que são então beneficiários desta ajuda ao desenvolvimento e tendo alguma dificuldade em se tornar autossustentáveis. E por aqui termino, Sr. Presidente, Vice-Presidente, muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se algum Sr. Deputado ou Sra. Deputada quer intervir. Sr. Deputado Paulo Pisco, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar a Sra. Deputada pelo trabalho que fez de análise e de reflexão sobre esta matéria tão importante no âmbito da relação da União Europeia com todos os outros países de que são objeto da cooperação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não registrando mais nenhum pedido de intervenção, coloco então o parecer à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Cumprimento a Sra. Deputada, que depois, quando houver a possibilidade presencialmente, terá de assinar o parecer. Dávamos então agora ao início da ordem do dia, começando pelo primeiro ponto, informações. Dar nota que recebemos esta manhã, porque foi entregue na noite de ontem, os pedidos por parte da Comissão de Orçamento e Finanças para a elaboração do parecer relativo ao Orçamento de Estado e às grandes opções do plano para 2000, grandes opções para 21-23 e Orçamento de Estado para 21. E que ambos pertencem ao Grupo Parlamentar do PS para fazer a elaboração do parecer, por isso pergunto ao Grupo Parlamentar do PS se quer indicar já quem fará.
Será a minha colega Lara Martinho.
Sr. Deputado Lara Martinho, sim, se possível, e seria o desejável até para cumprirmos com os procedimentos na próxima reunião da Comissão, na próxima terça-feira. Terça-feira, não, 26, exatamente. Teríamos a possibilidade de discutir então aí os parceiros para depois, no dia seguinte, creio eu, a Comissão de Orçamento e Finanças poder fazer a súmula de todos os parceiros. Dar nota de várias apresentações de propostas de resolução que foram entregues a esta Comissão para a elaboração de parecer e que estão independentes. Há deputados e deputadas que já foram indicados para a elaboração destes pareceres. Não vou fazer o elencar todas as indicações, mas dar nota também que falta haver indicações de deputados por parte do Partido Social Democrata. E por parte do Partido Socialista também, de algumas das propostas de resolução. E por isso, os serviços da Comissão depois podem indicar, mas pedia que até. Porque há uma nota, Sr. Deputado Paulo Pisco, sim?
Poderei já indicar todos os autores dos pareceres.
Pode, mas se não se importar, no final da reunião, podia fazer junto dos serviços, não acho que haja problema nenhum nisso. Queria só pedir, porque o Governo deu indicação de que algumas destas propostas de resolução tinham alguma urgência. Se nós pudéssemos limpá-las antes do Orçamento de Estado, para poder ser votado no dia da votação do Orçamento de Estado, era bom, porque senão só depois, no final de novembro, é que poderá ser novamente votado e algumas dessas matérias têm impacto nas relações externas do nosso país. Pronto, como foi dito, a próxima reunião será no dia 26, seria este o momento para nós podermos discutir estas propostas de pareceres. O segundo ponto da nossa ordem de trabalhos tem a ver com a discussão e a consensualização de votos. E começamos aqui nesta matéria sobre os votos relativos ao da Bielorrússia. Em reunião anterior, o PSD chegou a distribuir sobre esta matéria um texto de voto consensualizado. Mas, no entretanto, entre esse momento e este, o próprio PSD apresentou um voto sobre a matéria, que não foi apresentado nesta comissão. Por isso, pergunto, em primeiro lugar, se o PSD pretende fazer essa apresentação do voto, e depois a pergunta seguinte é se todos os grupos parlamentares estarão em condições para discutirmos o voto consensualizado, mas depois também se abre o debate após a intervenção do Sr. Deputado Nuno Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para lhe dar nota que, da nossa parte, poderemos manter o texto que está consensualizado, retirando o voto do PSD que entrou por via da Comissão de Assuntos Europeus. Sendo certo que, naturalmente, existe aqui um outro voto que é do Chega, que criou sobre a mesma matéria, e sobre isso já não me compete a mim pronunciar.
Claro. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho toda a razão sobre esse voto do Chega. O Sr. Deputado André Ventura não está presente na reunião. Sobre essa matéria não temos a forma de aferir a sua vontade. Temos então um texto de voto consensualizado que, assim sendo, e com esta indicação do Sr. Deputado Nuno Carvalho, seria para englobar como o texto resultante dos votos número 307 CDS-PP, 318 do PS, 332 PCP... Não, o do PCP seria excluído. Então, o Sr. Deputado João Oliveira pode intervir no debate e explicar a posição da sua bancada.
Exatamente. Sr. Presidente, estava a pedir a palavra para dizer precisamente isso. Nós mantemos o nosso texto do voto, não consideramos que o texto que foi proposto para a consensualização dos votos sobre esta matéria corresponda ao texto apresentado pelo PCP e, portanto, queremos manter a discussão e a votação do nosso projeto de voto.
Então, os restantes grupos parlamentares, o 307 do CDS-PP, o 318 do PS, 305 da Iniciativa Liberal e o do PSD, número 338, foi retirado. Eu não percebi que integrava também este texto consensualizado, ou que foi retirado.
Se me permite, Sr. Presidente, da nossa parte, nós aceitamos retirar o voto.
Retirar todo.
O PSD, exatamente. Okay. Precisamente para dar prioridade ao texto consensualizado.
Muito bem. Então, pergunto sobre esta matéria. Se querem intervir, o Sr. Deputado Lara Martins está a fazer a indicação à mesa. Tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Era só fazer duas sugestões de alteração deste texto comum. Nós concordamos com o texto, mas, entretanto, já se tornaram públicas as sanções por parte da União Europeia e achámos que poderíamos alterar o segundo parágrafo, na parte final, em que é referido a União Europeia está solidária com o povo na Bielorrússia e não aceita a impunidade, pelo que adotou sanções contra um número substancial de indivíduos responsáveis pela violência, repressão e fraude eleitoral, inclusive Alexander Lukashenko, e depois na parte resolutiva, o ponto 5º, retirar a parte de implementação célere das sanções contra membros do regime bielorrusso por parte da União Europeia e ficaria apelo à instalação de uma comissão de inquérito pela ONU sobre a violação de direitos humanos no país. Muito obrigada.
Pergunto se todos os grupos parlamentares perceberam o alcance das sugestões dadas pela Sra. Deputada Lara Martinho. Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, só de uma forma muitíssimo breve para dizer que sim, que compreendemos as sugestões e que fazem de resto todo sentido e, portanto, não há dúvidas aí. Dizer da nossa parte que, obviamente, nós, o que é natural, gostávamos mais do nosso texto original, mas um voto consensualizado é isso mesmo, é o denominador comum entre os vários votos. E que realmente, como eu tinha dito já na reunião anterior, não me parecia que o voto do PCP fosse consensualizável com os restantes, uma vez que para o PCP a ameaça à democracia é a União Europeia e os Estados Unidos e não a Bielorrússia, portanto é uma visão exatamente antagónica e portanto não seria consensualizável, portanto parece-nos normal também que assim seja e estamos em condições de votar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais pedidos de inscrição, eu coloco então os dois votos à votação. Em primeiro lugar, o voto número 332 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitado com o voto favorável do PCP e o voto contra das restantes bancadas e deputados presentes. E coloco então agora a votação, o voto consensualizado que resulta no texto sobre os votos número 307 CDS-PP, 318 do PS, 305 de Iniciativa Liberal, com as alterações que a Sra. Deputada Lara Martinho referiu agora há minutos. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovado com o voto contra do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e os votos favoráveis das restantes bancadas e deputados presentes. O ponto 3 fica sem efeito, dado que era sobre o projeto de voto do PSD número 338 que foi retirado. Para o ponto número 4, nós não temos condições para o discutir porque não está presente o Sr. Deputado André Ventura do Chega e é relativo a um voto deste deputado. Assim sendo, passaríamos à frente neste voto e seria depois reintroduzido na ordem do dia este tema quando o Sr. Deputado André Ventura indicar à Comissão que estará presente na reunião da Comissão. E temos os pontos 5 e 6, que poderão ser discutidos em conjunto. O ponto 5 é a discussão do voto número 320 do PS, de congratulação pelo 40º aniversário da criação do Conselho das Comunidades Portuguesas, e o ponto número 6 é o voto número 322 do PSD, de temática similar, e por isso eu passava a palavra ao PS e depois ao PSD para apresentarem os seus votos, para depois podermos abrir a discussão e com isso passarmos à votação também. Tenho a palavra, Sr. Deputado, peço desculpa com as máscaras, é muito difícil.
Susana Correia, obrigada, Sr. Presidente.
Já sem máscara é difícil, nós vemos as caras todas, mas com máscara tenho uma dificuldade inerente.
É compreensível, mas como compreendo, tem mesmo que ser. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este voto do Partido Socialista de congratulação pelo 40º aniversário da criação do Conselho das Comunidades Portuguesas, importa referir aqui que o voto do PS se refere à importância do papel central assumido pelo Conselho das Comunidades Portuguesas no plano da representação e da organização das comunidades portuguesas no estrangeiro. Congratula-se com a importância de assinalar de uma forma especial a criação deste Conselho, há 40 anos, por iniciativa de Manuel Aguiar, na altura Secretária de Estado das Comunidades Portuguesas, no governo liderado por Francisco Sá Carneiro. E congratula-se ainda pela referência também. Ao longo dos anos, este Conselho das Comunidades Portuguesas foi sofrendo várias alterações na sua estrutura e funcionamento. E nós entendemos, o Partido Socialista entende, que é de grande relevância o ano de 1996, com os altos e baixos que este Conselho foi fazendo face, o órgão de consulta que foi reforçado com a legitimidade de passar a ser eleito por sufrágio direto e universal. Era então, na altura, Secretário de Estado das Comunidades, José Lelo, e Primeiro-Ministro António Guterres. Entendemos também que é importante, e fazemos isso neste voto, homenagear todos os antigos e atuais conselheiros, bem como todos os governantes que procuraram sempre a sua valorização e, dessa forma, também a dos portugueses espalhados pelo mundo. Portanto, nós entendemos que há aqui dois votos que há a possibilidade, pela sua referência, de os podermos unir, mas entendemos que o voto do Partido Socialista vai mais além quando se descola de apenas do momento da criação e do papel da importância dos Conselhos das Comunidades e fazemos a referência histórica e à retoma neste ano de 1996, que foi tão importante, onde era Secretário de Estado José Lelo, e o reforço e a legitimidade de passar a ser eleito por sufrágio direto e universal. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Susana Correia. Do lado do PSD, Sr. Deputado Nuno Carvalho, para intervir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto às vezes são diferentes perspectivas sobre a mesma realidade e por isso é que a democracia é assim tão rica. A nossa perspectiva está concentrada no facto que é o papel que as comunidades têm tido na representatividade e na verdadeira dimensão de um país que vai para além das suas fronteiras e que mantém a vontade de se manter ligado com aquilo que é a nossa cultura e toda a sua dimensão da cultura, entre a língua e os múltiplos aspectos históricos que Portugal tem. E quando olhamos efetivamente para esta profunda riqueza que nós temos, sabemos que o Conselho das Comunidades Portuguesas tem desempenhado um papel fundamental nesta ligação e nesta transmissão de conhecimento e de cultura. E é efetivamente nesta perspectiva de olhar para as pessoas e das pessoas envolvidas que eu acho que é importante, e às vezes é evidente que há pessoas e há homens e mulheres que desempenham papéis importantes nas instituições, mas eu creio que falar da sua fundação e falar das transformações que esta comunidade tem tido é muito importante. Mas se falarmos só das transformações que a comunidade tem tido e mencionarmos, sem prejuízo da importância histórica de ter passado um órgão quase que um género de um parlamento das comunidades, sem prejuízo desse momento histórico, mas esse papel e esse papel de transformação também teve ao seu leme muitos presidentes, muitos representantes, e estar a mencionar uns na transformação em detrimento de outros, eu creio que é um papel com que eu nem sempre me sinto confortável. Mas o Partido Socialista, naturalmente, está no seu direito de tentar chamar para si aquilo que é a sua governação. Contudo, eu chamo a atenção que seria talvez importante não deixar então de fazer uma referência, e aqui faço um apelo para consensualizarmos um voto, porque entendo a referência do Estado de Gelel, mas nesse caso seria importante tentarmos fazer uma referência digna aos representantes que têm feito uma transformação fantástica e representação fantástica do Conselho das Comunidades. E, portanto, referência a nomes, acho que sim, acho que é importante, mas nesse caso, se formos referir nomes governantes, eu acho que pode ser um pouco aquém.
Sr. Deputados, tendo sido feitas as apresentações dos dois votos, e se o deputado Paulo Pisco me permite, para abrir a discussão, eu colocava aos restantes grupos parlamentares que queriam intervir, e depois passaria aos proponentes, o deputado Paulo Pisco, do PS ou do PSD, para serem comentários sobre também as intervenções dos grupos parlamentares. Sr. Deputado João Oliveira, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Queria, de forma muito breve, remeter para as considerações que já fiz a quando da audição que tivemos recentemente com o Conselho das Comunidades Portuguesas, as palavras de valorização do Conselho das Comunidades Portuguesas, e portanto não vou reproduzir isso. Queria dizer que acho que devia haver um esforço para haver uma consensualização do texto e termos um voto único, e queria dizer que considerava, para não ser muito duro nas palavras, lamentável que esse esforço de consensualização de um texto se perdesse em guerras de protagonismos político-partidários num voto relacionado com os 40 anos que faz o Conselho das Comunidades Portuguesas, e, portanto, fazendo votos ainda de que isso não aconteça.
Sr. Deputado Telmo Correia, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, enfim, no meu tom, mas subscreveria aquilo que foi dito agora pelo deputado João Oliveira. Quer dizer, nós obviamente que subscrevemos os votos, congratulamos com a criação do Conselho, celebramos este 40º aniversário da criação do Conselho das Comunidades, achamos que tem um papel relevante, achamos que perdermos aqui num concurso de personalidades entre os dois maiores partidos, acho que não faz nenhum tipo de sentido. Da nossa parte, nós estaríamos em condições de votar favoravelmente, quer o voto do Partido Socialista, quer o voto do Partido Social Democrata, e não nos preocupamos nada com esse concurso, que nos parece perfeitamente sem nexo para aquilo que está em causa.
Obrigado. O Sr. Deputado Paulo Pisco poderá intervir, dando-lhe antecipadamente uma informação, que é, os votos, o que tem de ser consensualizado é a parte deliberativa, a parte resolutiva dos votos, não os considerandos dos votos, porque essa é que é a parte que depois é publicada. Eu creio que isso ajudaria a chegar a um texto conjunto, mas o Sr. Deputado Paulo Pisco já me parecia também inicialmente já ia nessa intenção, por isso tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para, por um lado, para subscrever tudo aquilo que a minha colega Susana Correia referiu, mas também tudo o que foi dito pelos senhores deputados João Oliveira e Telmo Correia sobre não querermos estar aqui num concurso de guerras de protagonismo entre secretários de Estado. Mas quem conhece a história do Conselho das Comunidades sabe que houve dois momentos de grande importância no que diz respeito à representação e à ligação do nosso país aos portugueses que estão espalhados pelo mundo, que é, por um lado, o momento da sua criação, há 40 anos, quando, e eu julgo que aqui é merecida a referência à então secretária de Estado da Imigração, Manuela Aguiar, e depois, quer dizer, que durante um período de muitos anos teve o Conselho das Comunidades com os conselheiros apenas nomeados, e isto faz toda a diferença entre o momento em que eles são nomeados e passam a ser eleitos diretamente por sufrágio universal. E também porque antes de 1996 houve um período em que o Conselho das Comunidades chegou a estar suspenso. Portanto, o Conselho das Comunidades teve muitos altos e baixos, teve muitas dificuldades ao longo da sua história, mas resistiu, e ainda bem que resistiu, porque eu acho que é um órgão mesmo muito importante. É claro que nós gostaríamos que houvesse uma consensualização, mas também Na parte resolutiva que é apresentada no nosso voto, ela é neutra e, portanto, eu julgo que vai ao encontro dessa necessidade de consensualização. Se, por um lado, achamos justo e legítimo que haja a referência a estes dois momentos que são dos mais importantes na história do Conselho das Comunidades, que têm a ver com a sua criação e, por outro lado, depois com o momento em que eles passam a ser eleitos, os conselheiros passam a ser eleitos diretamente, por sufrágio universal, com base nas inscrições dos cadernos consulares. Retiramos os nomes na parte resolutiva, enquanto que na parte resolutiva, só fazer uma referência, de facto, à doutora Manuela Aguiar, por maior que seja a consideração que eu tenho por ela, e tenho um grande, reconheço todo o trabalho que ela tem feito e continua a fazer com uma verdadeira devoção pelas nossas comunidades, mas neste caso não me parece que seja correto haver então a referência a um e não haver a referência ao outro, porque eu acho que são os dois muito importantes, até porque um reativa é um renascimento do Conselho das Comunidades e eu julgo que isto deve de facto ser valorizado. Portanto, não nos parece que esta seja a formulação mais feliz, porque é muito parcial. Parece que uma formulação neutra como aquela que está na nossa parte resolutiva, que diz se congratula-se, saúde e presta homenagem a todos os antigos e atuais conselheiros, bem como a todos os governantes que procuraram sempre a sua valorização e desta forma os cidadãos portugueses espalhados pelo mundo. Porque é preciso não esquecer uma coisa, é que o Conselho das Comunidades existe, mas pode deixar de existir e depende sempre dos governantes, depende sempre dos contextos históricos, depende muito da ação governativa, depende da convicção de cada governante em dar-lhe, valorizá-lo ou desvalorizá-lo ou até mesmo aniquilá-lo. E, portanto, não me parece que seja algo que se possa não levar em consideração e por isso é que nos parece mais correto que esta formulação, que é neutra, que valoriza todos, os antigos e atuais conselheiros e todos os governantes que se empenharam na manutenção do Conselho das Comunidades, seja a mais adequada para o propósito que aqui nos deve unir. Muito obrigado.
Tadeu Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu não podia estar mais de acordo, eu depreendi que efetivamente não havia a vontade do Partido Socialista de se juntar, mas assim sendo, eu acho que até abreviamos a conversa, porque subscrevo inteiramente, esta parte resolutiva é importante e nós não desmerecemos nem de perto nem de longe o papel de todos os governantes, uns mais ativos do que outros, como é o caso deste Estado Geral, que tem um papel muito importante e muito ativo, tal como é evidente todos os conselheiros, estando aí referenciados, parece-nos ótimo. Eu confesso que depreendi da primeira intervenção que não havia a vontade de juntar os votos. Mas, assim sendo, fantástico.
Srs. Deputados, se me permitem, então, havendo esta vontade em cima da mesa, temos duas hipóteses. Ou votar apenas a parte resolutiva, e, segundo a sugestão que está em cima da mesa, poderia ser votada já, ou fazer um trabalho mais elaborado e podermos ter um voto em todo substituído, mas isso aí levaria a que essa discussão fosse passada por uma reunião posterior em que chegava um texto consensualizado entre PS e PSD. Qual das duas vertentes preferem?
Mais célebre.
Então, podemos assumir que se ficam consensualizados os dois votos, sendo que a parte resolutiva, que é aquela que será votada e que resulta dessa consensualização, é aquela que o Grupo Parlamentar do PS apresentou. Sim, assim sendo, coloco à votação esta parte resolutiva do texto consensualizado. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Congratulo os seus deputados e os seus deputados por isso. Temos agora um conjunto de pontos, o 7, o 8, o 9 e o 10, referentes a vários projetos de votos, todos sobre a situação política da Venezuela. Não está cá nenhum representante, não está cá o representante do Chega para apresentar o voto número 321 e por isso eu passo a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para apresentar o voto número 325 do CDS-PP de condenação do Estado da Venezuela, do Presidente Nicolás Maduro, na sequência do mais recente relatório da ONU que os acusa de crimes contra a humanidade. E eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia, depois ao Grupo Parlamentar do PSD, depois ao Grupo Parlamentar do PCP, depreendendo eu que dificilmente haverá um texto consensualizado entre estes três votos, mas parece-me que dos primeiros dois votos, CDS-PP e do PSD, poderá haver um texto consensualizado pelo seu conteúdo. Do PCP, contendo um conteúdo diverso, não haverá. Eu peço que se pronunciem também sobre essa disponibilidade para depois podermos agir em consonância com as disponibilidades demonstradas. Passo a palavra então ao Sr. Deputado Almo Correia.
Sr. Presidente, conhecidos os votos e, enfim, o nosso não tem muita apresentação e não valerá a pena aqui também fazermos uma apresentação muito retórica daquilo que está em causa. Quer dizer, o que está em causa é uma preocupação que é uma preocupação constante com o regime venezuelano, com os portugueses na Venezuela, com os atropelos permanentes do regime de Nicolás Maduro aos mais básicos direitos humanos, agravados ainda por cima, como já aqui tivemos numa uma pequena discussão, com esta situação da pandemia, e com, recentemente, um relatório das Nações Unidas que, obviamente, acusa o regime de Nicolás Maduro de crimes contra a humanidade, que nos parece de particular gravidade. E, portanto, é esse o conteúdo do nosso voto. Como o Sr. Presidente disse bem, aqui repete-se um bocado a questão da Bielorrússia, ou seja, achará o PCP que os agressores não são o regime de Nicolás Maduro, mas sim as potências estrangeiras e que, pelo contrário, Nicolás Maduro é o fiel intérprete da democracia na versão do PCP. Portanto, há um bocado o mesmo problema. Ou a mesma situação. O que eu diria em relação aos votos e ao nosso em concreto, ao do CDS em concreto, é que eu não terei problema nenhum, se essa for a vontade do Partido Social Democrata, de que haja um voto comum, sendo que para isso a única coisa que eu sugeria da nossa parte é que a referência ao relatório das Nações Unidas fosse incluída, que é essa grande parte da preocupação, e depois o ponto primeiro, inclusive, é mais completo do que o nosso, porque faz referência expressa e bem à comunidade portuguesa, no ponto segundo, o respeito dos direitos humanos, denunciados pelo relatório das Nações Unidas. E, portanto, se houver acordo do PSD, nós não teríamos problema nenhum em subsumir o nosso voto no voto do PSD e haver um único voto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Telmo Correia. De parte do PSD, quem intervém? Sr. Deputado Nuno Miguel de Carvalho, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, ainda à questão da consensualização do texto comum, da nossa parte não tem problema nenhum. Na parte resolutiva, efetivamente, não fazemos referência ao relatório, mas fazemos no corpo do texto restante, e, portanto, está dentro, integralmente dentro do espírito daquilo que aqui apresentamos e da preocupação que está aqui expressa, que, naturalmente, em particular pela situação que se vive da instabilidade política do país e dos problemas todos que são gerados por essa instabilidade política e com muito particular atenção à comunidade portuguesa aí residente, sendo que este relatório, inclusive, foi feito por uma cidadã que também tem nacionalidade portuguesa. Existe ainda por cima essa particularidade, se me permitem o termo. E, portanto, consensualização do texto da nossa parte não levanta qualquer tipo de objeção e poderemos fazê-la porque está totalmente dentro do espírito que pretendemos aqui transmitir e a preocupação que o PSD pretende manifestar.
Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para apresentar o voto número 334 do PCP, o Dr. João estava-me a chamar a atenção para uma matéria que é importante aqui no tópico de consensualização dos votos. Havendo um voto de um grupo parlamentar ou de um deputado que seja aprovado nesta comissão, o que é enviado para publicação é apenas e só a parte resolutiva. E por isso, da intervenção que o Sr. Deputado Telmo Correia fez, as referências ao relatório da ONU na parte resolutiva perder-se-iam num texto consensualizado, caso não exista uma referência na parte resolutiva, porque na parte no introdutório. E coisa diferente é quando é um voto da comissão, em que aí é enviado todo o voto para votação em plenário. Depois, a publicação será também a publicação apenas da parte resolutiva, mas há uma vida ainda entre essa publicação e a nossa aprovação, que é a ida a plenário, e faz sentido haver uma preocupação sobre essa parte preambular do voto. Dito isto, passo então a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para apresentar o voto número 334.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A apresentação, julgo que está feita pelo próprio texto do voto, com o conjunto de considerações que aqui são adiantadas, relativamente à operação que há já algum tempo a administração Trump resolveu montar contra a Venezuela, contra o povo da Venezuela e contra todos aqueles que, não sendo venezuelanos, vivem na Venezuela, como é o caso da comunidade portuguesa residente na Venezuela, ou seja a comunidade portuguesa luso-venezuelana, sejam cidadãos com nacionalidade exclusivamente portuguesa, que naturalmente acabam por ser também vítimas daquilo que, da opressão, das sanções económicas, do bloqueio económico e financeiro, do roubo de ativos do Estado venezuelano, que tem sido promovido pela administração de Trump, com muitos outros países a seguirem esse cortejo desencadeado a partir da administração de Trump, e com sanções, inclusivamente, com caráter extraterritorial. E, portanto, o texto do nosso voto reflete isso, com a sinalização de alguns dos elementos também, de alguns dos elementos mais dramaticamente evidentes em toda esta operação. Eu deixava apenas um desafio aos proponentes dos outros votos, particularmente ao PSD e ao CDS, que era procurarem sinalizar qual é exatamente o documento a que se referem, porque não houve até agora nenhum documento com a chancela das Nações Unidas aprovado como tal. Há um relatório de uma suposta missão independente internacional que é referida. Quer o PSD, quer o CDS fazem referência ao documento das Nações Unidas. Eu julgo que era gravíssimo que a Assembleia da República aprovasse votos que faltasse sustentação de veracidade e, portanto, fazendo-se referência a documentos das Nações Unidas, era importante que eles pudessem ser referidos, porque objetivamente não há documentos aprovados pelas Nações Unidas, por nenhuma instância das Nações Unidas relativamente a esta matéria, e eu faço o desafio ao PSD e ao CDS que possam fazer essa referência, caso a identifiquem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão da Venezuela sempre nos tem ocupado aqui de uma maneira muito intensa e com uma grande preocupação, não apenas pela questão do respeito pelos direitos humanos e dos valores da democracia, mas também, obviamente, que é a parte central por causa da preocupação que sempre nos causa a comunidade portuguesa, que é uma comunidade muito importante na Venezuela, que é está entre as mais importantes e que, obviamente, na medida em que tem uma posição muito particular na economia e na sociedade venezuelana, acaba sempre por também ser muito mais castigada, se assim se pode dizer. Os votos que aqui nos são apresentados, são 4 votos, têm essencialmente como base o relatório do Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas, que foi apresentado e que faz algumas revelações que não é nada que não se saiba, que vão ao encontro daquilo que nós conhecemos sobre o que está a passar na Venezuela, sobre a violação constante dos direitos humanos, e o relatório é feito com base em informações fidedignas. Creio que são mais de 3 mil os processos que são analisados, a informação, os casos, são entrevistas, etc., num período que vai de 6 anos, entre 2014 e 2016, e nós, ao longo desses anos, aqui na Assembleia da República, tivemos imensas intervenções de todas as formas e feitios sobre aquilo que estava a passar, com tomadas de posição da mais diversa natureza. No entanto, os votos que aqui são apresentados são diferentes, e é preciso olhar para eles porque eles são todos diferentes, bastante diferentes. Até o voto que se propõe o CDS e o PSD apresentar são votos muito diferentes, porque... Não, sim, mas eu julgo que é possível que haja uma consensualização. A diferença está no facto do voto do PSD ser um voto que essencialmente incide sobre a preocupação relativamente à comunidade portuguesa, e nós revemos-nos nessa preocupação e aderimos ao voto do PSD sem nenhum tipo de dificuldade, subscrevemos completamente, até porque faz também uma referência ao relatório do Comitê dos Direitos Humanos, que é muito breve. Eu acho que poderia ser uma de alguma maneira uma referência um pouco mais desenvolvida, porque o caso é muito sério e, portanto, e as Nações Unidas merecem-nos todo o respeito e, aliás, devemos sempre valorizar aquilo que é produzido pelas Nações Unidas como um dos instrumentos multilaterais que ainda põe alguma moralidade na desordem que vai aí pelo mundo. Mas o voto do CDS é um voto de condenação, não é a mesma coisa. o voto do CDS faz uma condenação e faz uma condenação, na nossa perspectiva, errada, porque faz a condenação do Estado venezuelano. E aí nós não podemos seguir, porque condenar o Estado venezuelano é condenar também o povo venezuelano. Quer dizer, a noção de Estado, a forma como este conceito evoluiu ao longo dos tempos, tem algumas cambiantes, mas há alguns elementos que são constantes: um governo, um território e um povo, pelo menos. E, portanto, nós não podemos nunca condenar o Estado venezuelano, porque isso implicava também uma condenação do povo. Relativamente, mais ou menos, ao conteúdo de um e do outro, nós, obviamente, revemos-nos muito na preocupação que existe com a comunidade portuguesa e na solidariedade que sempre exprimimos aqui de uma maneira ou outra, condenando ou não condenando. Portanto, revemos-nos nesta solidariedade que devemos sempre manter. Não podemos seguir esta a condenação, bem embora, obviamente, que talvez o CDS queira fazer aqui um compromisso relativamente ao outro voto que é passível de compromisso. Não parece também que o voto do Partido Comunista seja um voto passível de compromisso, porque é excessivamente ancorado numa posição de natureza ideológica e de solidariedade que compreendemos relativamente ao Partido Comunista. E o Chega não está cá, mas de qualquer maneira não tem nenhuma referência à comunidade e nem se percebe muito bem qual é a natureza do voto que o Chega aqui nos apresenta. Mas, portanto, esta é a nossa posição. Nós aderimos com toda a facilidade ao voto do PSD. Seria desejável também uma posição mais consensual aqui, que pudesse resultar da fusão dos termos do voto do PSD e do CDS. Se for assim, isso nos... Se nos identificarmos, se nos revirmos nesse resultado, aí sim poderemos também votar. Mas para já o voto que seguimos é aquilo que é apresentado pelo PSC.
Sr. Deputado Paulo Neves, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar os colegas. Sr. Presidente, como deve imaginar, tudo o que toca na Venezuela para o PSD da Madeira é sempre muito importante. Aquilo que eu penso e resumia sobre estes votos é fazer quase um balanço das posições que assumo sempre nesta comissão, que é, no que se refere à Venezuela, equilíbrio, exigência e boa vontade. Isto tendo em conta a nossa grande comunidade na Venezuela. Portanto, temos de ter sempre muito equilíbrio quando se fala e analisa e vota questões que têm a ver com a Venezuela, mas ao mesmo tempo a exigência, aquilo que o Sr. Deputado Bruno Dias falava sobre o Comitê dos Direitos Humanos, como é evidente, existe o relatório. O relatório existe. Portanto, aí ninguém tenha dúvidas. Se vai ser aprovado ou não, vamos ver. Mas lá que existe, existe. E penso eu que é quase unânime, não diria unânime, que há uma degradação evidente da democracia na Venezuela. Isso naturalmente preocupa-nos, além da nossa própria comunidade ser vítima disso. Portanto, dentro do nosso equilíbrio, tem que haver também uma exigência e também uma boa vontade, um certo otimismo para ver se as coisas no futuro próximo melhoram ou não. Portanto, Sr. Presidente, só para assinalar que acompanho sempre com muita atenção tudo aquilo que se passa na Venezuela, nesta tricotomia do equilíbrio, da exigência e da boa vontade.
Deputado Tom Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa forma breve, e começando por responder ou comentar o que foi dito pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, dizer-lhe, Sr. Deputado, que, enfim, a expressão Estado aqui podia não ser completamente especiando. O Estado, no fundo, não é propriamente um conceito muito evolutivo, é um conceito estável que corresponde à nação politicamente organizada. É a definição, basicamente, e a definição de Estado mais aceitável e, penso eu, mais consensual. E, portanto, ao usarmos aqui a expressão Estado, referimos, obviamente, à organização política do Estado venezuelano, mas até conceitos, Sr. Deputado Paulo Pisco, que, se calhar, eu, olhando agora para o voto, até não poria Estado, poria regime. E, portanto, ficaria mais claro que o que se pretende condenar é, obviamente, o regime venezuelano, o regime de Nicolás Maduro e o seu atropelo dos direitos humanos. Não é a nação venezuelana, muito menos os venezuelanos, que são vítimas desse mesmo regime. Portanto, isso que fique claro. Feito esta pequena nota, dizer que eu, quando disse que aceitaria que o nosso voto fosse junto com o voto do PSD, e perguntaria ao PSD se o aceitava ou não, foi a primeira coisa que eu disse, usei uma expressão que penso que diz tudo, também é uma expressão um bocadinho também jurídica, mas que diz tudo. Eu falei em subsumir o nosso voto no voto do PSD, admitindo que o voto do PSD é mais amplo do que o nosso, e, em alguma medida, o nosso é muito focado na questão do relatório, enquanto que o voto do PSD tem a questão do relatório, mas está mais focado na questão da comunidade. Eu acho que, em matéria da Venezuela, este consenso e o consenso alargado é importante e, portanto, mais do que ter um voto, que eu digo isto é exatamente o que eu penso sobre o assunto e que pode ser aprovado ou não, conseguirmos um voto mais consensual nesta matéria, para mim é importante e, portanto, inclusivamente faço confiança no trabalho que seja feito com o Grupo Parlamentar do PSD para que esta ideia nossa, que é de correlatório, deve ser valorizado, conste do voto que já existe da parte do PSD. Em relação às objeções do Sr. Deputado João Oliveira, não tenho nada a dizer, mas uma vez que ele nos desafia, eu acho que já ficou claro, o Sr. Deputado João Oliveira sabe tão bem como nós todos que relatório é este, que missão foi esta, quem é que o elaborou, em que circunstâncias, portanto isto é pura retórica política, e já agora dizer ao Sr. Deputado João Oliveira que ele não corre nenhum risco de falhar, porque aquilo que o Deputado João Oliveira aqui nos diz é quase que textualmente, e aquilo que o voto do PCP diz, é textualmente aquilo que é dito pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela, que diz recentemente que temos um relatório infestado de falsidades elaborado por uma missão fantasma. Portanto, há uma sintonia absoluta entre a posição do PSD, do PCP e a posição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros da Venezuela. Sendo certo, Sr. Deputado João Oliveira, que nesta mesma declaração, o ministro Arreaza, penso que é assim que ele se chama, diz uma coisa que vai um bocadinho contra aquilo que o Sr. Deputado diz, porque ele próprio, o próprio ministro de Maduro, diz isto ilustra uma prática perversa das Nações Unidas. Ora, se o governo venezuelano vê uma prática perversa das Nações Unidas, alguma coisa as Nações Unidas devem ter feito, porque senão ele não via nenhuma prática perversa nas Nações Unidas. É evidente, todos sabemos, é um relatório de uma missão, o relatório está elaborado, denuncia inclusivamente prisões arbitrárias, tortura, etc., por aí fora, quer dizer, portanto, é isso que está em causa e é desse relatório, dessa missão das Nações Unidas que nós estamos a falar.
Muito obrigado, deputado Almo Correia. Eu pergunto-lhe só para, até para aproveitar-me de expor a máscara para me poder responder. Do que eu dependi da sua intervenção, poderemos então dizer que, como o texto final conjunto dos dois votos, fica o texto de voto do, apresentado pelo PSD. Certo. Ok. O Sr. Deputado Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bem, no que diz respeito a... inclusive até à parte deliberativa, da nossa parte, uma vez que nós na parte deliberativa, como já referi na primeira vez aqui que intervi sobre esta matéria, não fazemos efetivamente referência ao relatório, fazemos no preâmbulo, nas considerações que antecedem, até poderemos, na parte, atendendo aqui que é às preocupações manifestadas, ou sugestões, antes assim, quer da parte do CDS, quer da parte do PSD, incluir no primeiro ponto a referência ao relatório, se acharem por bem, considerando a parte resolutiva. Se acharem por bem ou não. Enfim, eu sinto-me confortável com o texto como está e, portanto, se sentirem também, não tem qualquer tipo de problema. Dando apenas uma nota, no que diz respeito aqui, que foi à intervenção do Sr. Deputado do PCP, que o relatório efetivamente existe, o relatório já foi publicado na Resolução 4225 das Nações Unidas. Exatamente. E eu, de certa forma, até fiquei aqui um bocado esperançoso, porque significa que, havendo este tipo de formalização por parte das Nações Unidas, se calhar o PCP pode aderir ao voto. Eu não cheguei a perceber se essa era a questão ou não, mas se for, enfim, se calhar hoje vamos ter aqui com um grande volte-face, ainda que manifeste as minhas reservas, mas se essa é a questão, eu creio que ela poderá ficar resolvida e, quem sabe, hoje ou um dia o PCP poderá aderir à problemática internacional que esta questão tem. De todo modo, indo àquilo que é o formalismo da questão, da nossa parte, poderemos fazer, tal como disse inicialmente, a respectiva fusão com o CDSPP e, se acharem por bem alguma alteração de respeito à menção ao relatório, também estamos perfeitamente disponíveis para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria nesta fase final da discussão, registar esta circunstância. A referência que acabou de ser feita pelo Sr. Deputado do PSD confirma, de facto, que há uma referência a um relatório que não resulta de nenhuma deliberação tomada em nenhuma instância das Nações Unidas. E eu queria registar esta circunstância, sobretudo, perante o facto de, no passado dia 6 de outubro, ter sido aprovada, aí sim, uma resolução do Conselho de Direitos Humanos da ONU, precisamente no sentido do reforço da cooperação com a Venezuela. Venezuela, com um conjunto de medidas que correspondem, de facto, a medidas de cooperação que têm que ser tomadas com a Venezuela, no sentido de ultrapassar os problemas económicos e sociais que estão identificados e particularmente agravados, como de resto por todo o mundo, na circunstância da epidemia. Aí sim, uma resolução aprovada pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, apesar do voto contra do Brasil, e portanto registro também esta circunstância relativamente aos alinhamentos que a Assembleia da República, neste caso, assume não apenas com a administração de Trump, mas também com a administração Bolsonaro, que é uma coisa verdadeiramente notável do ponto de vista do posicionamento político, queria mais uma vez sublinhar estas circunstâncias, porque nós não estamos, de facto, a lidar com qualquer problema, com uma qualquer dificuldade do ponto de vista económico e social, surge, seja em que ponto do mundo for. Nós estamos a lidar com uma circunstância de dificuldades económicas e sociais que, mesmo anteriormente ao agravamento por via da epidemia, foram provocados deliberadamente com o objetivo de levar um povo a uma situação em que esteja completamente exaurido de qualquer tipo de recurso para fazer face às suas necessidades, e portanto naturalmente que qualquer um dos votos que estamos hoje aqui a discutir são votos com um cunho político-ideológico evidente. Naturalmente o voto do PCP faz uma opção política-ideológica por uma solução de cooperação para a resolução dos problemas económicos e sociais que a Venezuela enfrenta, num quadro naturalmente que é exigível por qualquer Estado do mundo, de respeito pela sua soberania. Os restantes votos alinham por outro diapasão, pela diapasão das administrações de Trump e de Bolsonaro, e naturalmente esses, o PCP terá, posicionar-se-á contra eles, como é óbvio.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não tenho mais inscrições, então queria perguntar ao PS, Sr. Deputado Almocorreina, para se inscrever sobre este ponto.
Sr. Presidente, só para dizer que este tipo de debate ideológico, em algum limite ideológico ou ofensivo, eu não vou prolongar, e aqui não vale a pena só registar que, obviamente, esta última afirmação do Sr. Deputado João Oliveira é ofensiva. E obviamente que, enfim, não sei se haverá grande surpresa em o Sr. Trump e o Sr. Bolsonaro serem anticomunistas e o regime da Venezuela ser um regime criptocomunista, por isso não haverá surpresa. Agora, isso não faz com que todos os democratas que têm criticado o regime de Maduro tenham alguma coisa a ver, seja com a administração norte-americana, seja com a administração brasileira, que no meu caso não tem a ver, não sou entusiasta nem adepto, isso fica claro.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Agradeço-lhe, é uma referência muito, muito, muito breve e eu até diria que até factual. Eu já vi o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a criticar as Nações Unidas e a colocar até em causa as Nações Unidas. Já vi também o Presidente Bolsonaro a colocar em causa, efetivamente, várias entidades que a nível de cooperação internacional desempenham um papel importante, e já vi o atual regime da Venezuela fazer o mesmo. Eu não me identifico e o PS não se identifica com nenhum destas posturas. E, portanto, eu acho que a comparação que é feita é muito infeliz e, muito provavelmente, requer alguma reflexão.
Obrigado, Srs. Deputados. Do ponto de vista prático, colocas aqui uma questão. O PSD deu a disponibilidade para ter voto conjunto com base no seu texto, mas adicionou a essa disponibilidade a possibilidade de colocar alguma alteração ao texto. Ora, isso processualmente leva-nos a dois caminhos diferentes. A primeira, não havendo nenhuma alteração ao texto, podemos votá-lo já. Havendo alguma alteração, terá que ser formulada e colocada em cima da mesa. Pergunto ao PSD o que é que pretende sobre isso.
Sr. Presidente, da nossa parte, se o CDS e o PS aceitarem o voto como está, por nós tudo bem. Se eventualmente existir a vontade de haver uma referência maior ao relatório da Comissão, nós estamos disponíveis para ocorrer, para fazê-la, porque queremos efetivamente que exista esse consenso entre os três partidos, PSD, PS e CDS-CP, e eventualmente outros que se pudessem juntar.
Sr. Deputado Telmo Correia.
Sr. Presidente, eu para mim, enfim, não. Uma coisa do estilo, no ponto 2 do PSD, manifestar a solidariedade para com o povo venezuelano e apelar no respeito às regras da democracia, respeito dos direitos humanos, recentemente, cujos abusos foram recentemente denunciados pelo relatório das Nações Unidas, para mim é mais do que suficiente no ponto 2. No fundo, é só incluir no ponto 2 a referência ao relatório, que é um bocado o tema do nosso voto, não é? Desde que a referência ao relatório exista no ponto 2, para nós seria suficiente.
Da parte do PSD, é aceitável esta sugestão?
Sr. Presidente, eu até diria que, uma vez que o ponto 2 se refere à comunidade portuguesa, eu creio que o ponto 1...
Ponto
ponto 1 é reafirmar a sua solidariedade com a comunidade portuguesa.
Uma vez que o ponto 1 se refere à comunidade portuguesa, eu diria que esta adição no ponto 2 parece-me correta. Eu só não percebi, pedia que repetisse, condenando os abusos, é isso?
Sim, respeito pelos no respeito dos direitos humanos, cujas violações foram recentemente denunciadas no relatório das Nações Unidas, possa ser retomado um diálogo efetivo. Para nós seria suficiente.
Da nossa parte, não há problema. Da parte do PS também, se não houver.
Todos os seus deputados e senhores deputados estão conscientes do que vamos votar. Eu peço então, dou essa indicação em nome do Bloco de Esquerda, da pretensão de desagregar o ponto 1 do ponto 2 do voto, e por isso passaríamos então à votação do texto de substituição do projeto de voto número 325 do projeto de voto número 329, à votação do ponto 1. Não, 329. 325 CDS-PP e 329 PSD. Por isso, votação do ponto. Sim. Votação do ponto 1. Quem vota contra? Ponto 1. É o texto que foi apresentado pelo PSD, mas que representa na prática agora o voto conjunto entre PSD e CDS. Por isso, ponto 1. Posso colocar à votação? Estão todos esclarecidos? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi a favor? Abstenção. O ponto 1 foi aprovado com a abstenção do PCP e o voto a favor das restantes bancadas e deputados. O ponto 2, com as alterações que foram sugeridas pelo seu deputado Telmo Correia, que adiciona uma referência ao relatório... creio que não vale a pena ler novamente, estão todos esclarecidos. Sim. Então coloco a votação o ponto 2, quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. Foi aprovado o ponto 2 com os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP e votos a favor das restantes bancadas e deputados. Assim sendo, o voto no total teve os seus dois pontos aprovados e como tal seguirá para publicação. Coloco agora à votação o projeto de voto número 334 do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O voto foi rejeitado com o voto a favor do PCP, a abstenção do Bloco de Esquerda e o voto contra das restantes bancadas e deputados, e por isso o voto foi rejeitado. O ponto número 11 para ignorar, dado que já tinha sido o voto, já foi aprovado em reunião anterior, foi um lapso. Passámos então ao ponto número 12, o 326, a votação do projeto de voto número 326 do CDS-PP sobre de congratulação pela assinatura na Casa Branca dos acordos de paz entre Israel, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein. E por isso passa a palavra ao Sr. Deputado Telmo Correia para intervir sobre esta matéria.
Sr. Presidente, nós temos normalmente nesta matéria, e eu diria até em geral, temos muitas vezes em matérias onde a administração norte-americana e a Casa Branca têm intervenção, más notícias. Neste caso temos uma boa notícia e, portanto, quando há uma boa notícia, nós achamos que a boa notícia deve ser assinalada. E a boa notícia é a assinatura destes acordos de paz, que nos remetem um pouco para os históricos acordos entre Egito e Israel de 1979, e entre a Jordânia e Israel em 94, ou seja, sempre que existem acordos de paz ou um diálogo, isso é muito relevante do ponto de vista do Médio Oriente. Nós no voto referimos inclusivamente as declarações, seja do Primeiro-Ministro israelita, sublinhando que se escolheu a paz, sublinhamos como consequência que a anexação é cancelada, não é? É cancelada a anexação de territórios palestinos na sequência desta assinatura, como diz, de resto, o Ministro das Relações Exteriores dos Emirados Árabes Unidos, e, portanto, independentemente da leitura que nós façamos do papel global da administração norte-americana, do papel do Estado de Israel e do papel dos Emirados Árabes Unidos, obviamente que um passo para a paz é um passo para a paz, e é nesse sentido e nesse contexto que nós apresentamos este voto.
Sobre esta matéria, abro a discussão. Não tenho... Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre este voto, ou sobre esta questão, mais sobre o voto, sobre esta questão, só assinalar que eu penso que são boas notícias as que nos chegam do Médio Oriente. Como é evidente, haver um acordo de paz entre Israel, os Emirados, o Bahrein e ainda aqui vamos, é um bom sinal, ponto. Agora, também é bom que tenhamos outra perspectiva que não está fora deste plano de paz e como já foi referido pelo Sr. Deputado do Partido Popular, Telmo Correia, que é... Há princípios que já foram aprovados há muitos anos nas Nações Unidas e que devem se manter e ser respeitados, como é o princípio da integridade territorial da Palestina. Portanto, uma coisa não é válida à outra. E é bom que se tenha esta noção. Quando nós somos a favor ou nos entusiasmamos com estes processos de paz que têm sido conseguidos pela diplomacia de Washington, refira-se, porque é uma verdade, isso é simultâneo a outra coisa que é a defesa naturalmente dos direitos do povo palestiniano ao seu território, que não é incompatível. Aliás, é bom que se tenha esta noção que devido a estes projetos de paz que estão a ser conseguidos, os próprios palestinianos entre eles já estão a fazer também acordos de entendimento, as duas facções palestinianas. Portanto, este acordo está a ter bons resultados, mas só para que fique claro, Sr. Presidente, que eu sou um grande entusiasta destes processos de paz que estão a ser conseguidos entre Israel, os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, e agora há de vir a Omã, e quiçá outros também, mas que isso seja compatível com o princípio da integridade territorial da Palestina. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Seria bem-vindo qualquer progresso no sentido da paz no Médio Oriente. Não é o caso deste acordo. Este acordo vem afirmar a concórdia entre entidades que não estão em desacordo nem em conflito e, portanto, é algo de enfático, retórico apenas, falar de um acordo de paz entre Estados que, de todo, não se encontram em conflito. E isso realiza-se precisamente na residência da terceira potência que os recebe, que serve de anfitriã, que precisamente fornece armamento aos Emirados Árabes Unidos e que enfrenta, como todos sabemos, neste momento a expectativa de uma de um ato eleitoral. Ao passo que o Primeiro-Ministro de Israel, enfim, para além das questões que terá de resolver com a justiça do seu próprio Estado, não podia deixar de acolher com entusiasmo esta iniciativa que reconcilia amigos de sempre. De facto, há que respeitar o direito internacional e as resoluções das Nações Unidas, há que defender a solução de dois Estados que consta das resoluções das Nações Unidas e de todos os progressos que se realizaram até agora, infelizmente sem grande proveito, a realidade no que diz respeito aos colonatos é que não houve nenhum recuo de Netanyahu no quadro deste contexto relativamente ao que tem sido a política persistente de ocupação e de criação de colonatos em território palestiniano. Portanto, não tendo resultado daqui qualquer avanço no sentido daquilo que no âmbito do direito internacional é a posição das Nações Unidas e o único caminho que efetivamente poderá conduzir ao fim do conflito israelo-palestiniano, não vemos nenhum motivo de congratulação relativamente a este ato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Oliveira.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que a grande vantagem de termos esta discussão é que isto permite, de facto, um registro histórico que julgo que no futuro será muito importante de avalizar, porque os argumentos que acabámos de ouvir das bancadas do PSD e do CDS mimetizam milimetricamente todo o argumentário da administração de Trump para justificar o plano de Trump para o Médio Oriente. Aliás, os argumentos que foram apresentados, entre outros responsáveis da administração de Trump, pelo secretário de Estado norte-americano, vão precisamente nesse sentido, no sentido de apresentar este acordo como a confirmação do acerto do plano de Trump para o Médio Oriente, que mais não faz do que, pura e simplesmente, desrespeitar décadas de posicionamentos, aliás, não só desrespeitar o direito internacional, mas desrespeitar décadas de posicionamentos assumidos sobre a questão da Palestina, particularmente no quadro da ONU, de décadas de resoluções da ONU sobre a questão palestiniana, e procurar consolidar o desrespeito dessas resoluções por parte de Israel, nomeadamente em relação à ocupação de territórios palestinianos. E este acordo é, de facto, apresentado pela administração de Trump como uma tentativa de sustentação do acerto do plano de Trump ao Médio Oriente, que procede dessa maneira. Eu julgo que, independentemente da opinião que cada um possa ter relativamente à questão palestiniana, independentemente daquilo que cada um possa ser a visão de cada um sobre o problema do Médio Oriente, Portugal tem tido ao longo de décadas um posicionamento que eu diria que é um posicionamento consistente com uma exigência de cumprimento das resoluções das Nações Unidas e das soluções que foram sendo discutidas para o problema do povo palestino. E a verdade é que a administração de Trump deitou a borda fora todas essas décadas de discussão e de posicionamento internacional que foram sendo assumidas e que, particularmente em alguns momentos da história, foram particularmente importantes para o progresso no sentido da paz que era preciso encontrar para o Médio Oriente, para o progresso no sentido da consideração da necessidade da coexistência de dois Estados que inclusivamente como projeto futuro foram a dado passo admitidos como não uma utopia, mas uma possibilidade real e que com a administração de Trump foram pura e simplesmente foram possibilidades pura e simplesmente anuladas. E eu julgo que é muito significativo que a Assembleia da República seja colocada por via destes votos que nos são aqui apresentados, nesta posição de ter que decidir entre o seguidismo da administração Trump com o plano Trump ao Médio Oriente e a necessidade da sua rejeição. E eu espero que a resposta seja dada com clareza na rejeição destes votos que são aqui propostos.
Não havendo mais inscrições, pergunto ao Sr. Deputado Almo Correia se quer defender o seu voto. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu acho que o voto está mais defendido, mas só em jeito de conclusão.
Sr. Deputado, isso não foi uma afirmação política, foi meramente processual.
Eu sei. Não tenho dúvidas sobre isso. Mas em conclusão, só dizer o seguinte. Enfim, a posição do PCP não é surpreendente, é conhecida, ou seja, falámos aqui na questão da Bielorrússia, a democracia é a Bielorrússia, os inimigos da democracia são a União Europeia e os Estados Unidos e não sei o quê. Falámos na Venezuela, o defensor da democracia é Nicolás Maduro e os agressores são outra vez os Estados Unidos e provavelmente a União Europeia, a Espanha e etc. E, portanto, nesta matéria a posição é concordante com tudo o resto e não é, ao Sr. Deputado João Oliveira, e não é surpreendente. Os Estados Unidos são uma democracia, não, isso não tenho a menor dúvida. A gente pode não gostar da administração Trump e criticar a administração Trump, mas os Estados Unidos são uma democracia, são talvez a maior democracia do mundo, isso não tenha dúvidas sobre isso. Agora, se não me interromper, só dizer-lhe o seguinte, a única coisa que eu não sei é como é que o Sr. Deputado se posiciona quando o regime da Coreia do Norte assinar um tratado com a administração Trump, porque aí é que o Sr. Deputado vai ficar baralhado, porque está lá o seu amigo e está lá a administração Trump, aí é que vai ser uma confusão. Está aí o seu amigo, que para si é uma democracia também, a Coreia do Norte, sabemos disso, que para o PCP é uma democracia, e depois está lá o Presidente Trump. Aí é que vai ser uma confusão maior, porque enquanto não chegar aí, a coisa corre bem. Não é surpreendente. Eu diria que já a posição do Partido Socialista, a ser a posição do Partido Socialista, que foi expressa pelo deputado Pedro Gonçalves Gonçalves, para mim, é mais surpreendente, porque tentar arranjar argumentos para não saudar este acordo de paz, dizer que não chega, que não é bom, que não é suficiente, que são todos o mesmo, quer dizer, Sr. Deputado, é dizer que os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein e Israel têm em relação ao Estado judaico logo à partida a mesma posição, é um atropelo histórico, o Sr. Deputado sabe tão bem como eu e, portanto, com certeza que não é a mesma coisa, são países que tendencialmente são potencialmente inimigos e que entram em conflito. E, portanto, não é a mesma coisa. Portanto, o deputado poderá dizer o que entender sobre essa matéria, não é a mesma coisa. E, de resto, há um histórico nesta matéria, e é isso que o nosso voto refere. Ou seja, nós podíamos estar a saudar estes acordos, como podíamos saudar, e nós fazemos referência no nosso voto, os primeiros acordos de 79. Quem é que estava em Israel? Só para falar de Israel, Begin. Quem é que era a administração norte-americana? Carter. Carter, não era Trump, era Carter. Os acordos de 94 são feitos com outra liderança em Israel, se não estou em erro, Rabin, não Begin, mas Rabin, e quem é que é o presidente dos Estados Unidos? Clinton. Quer dizer, portanto, este trabalho, uns são feitos com a Jordânia, este trabalho que está a alargar e que leva a um acordo é positivo, pode não ser tão bom como nós desejávamos, pode servir também os interesses dos Estados Unidos, para quem obviamente tem alianças, quer com Israel histórica, quer com países do mundo árabe também, pode, tudo isso é verdade. Agora, ver nisto uma coisa negativa ou um acordo de paz que seja mau, parece-me um bocado estranho, enfim, mas o Partido Socialista saberá, mais preocupado ficaria eu, mas teremos seguramente de questionar, oportunidade de questionar sobre isso, sobre ministros dos estrangeiros, se essa fosse a posição do governo português ou do Estado português. Aí sim eu ficaria sinceramente preocupado, mas isso obviamente teremos a ocasião de esclarecer, e eu espero sinceramente e acredito sinceramente que essa não é seguramente a posição do governo português, ainda que possa ser aqui a posição do Partido Socialista.
A intervenção do deputado Telmo Correia teve o condão de reabrir o debate, e por isso o deputado Pedro Bassalo Vasconcelos.
Eu falei para encerrar, se reabrir ou não, não sei, depende do que for dito, entretanto.
Nesta comissão nós temos essa possibilidade de nos respeitarmos e ouvirmos todos uns aos outros, até esgotarmos na nossa opinião os argumentos. E por isso o deputado Pedro Bassalo Vasconcelos tem todo o direito
de intervir. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mal seria que depois de termos viajado pela Coreia do Norte e por tantas outras paragens reais, eu não pudesse aqui responder ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Eu agradeço.
Ciente de que eu digo o que entendo, ele diz o que entende, eu sou deputado eleito pelo Partido Socialista e estou aqui a falar em nome da minha bancada. Não, Sr. Deputado, como deve bem compreender, não se trata de uma relação entre maioria parlamentar e coligação parlamentar e um governo de uma determinada cor, trata-se de um grupo parlamentar que apoia o governo, mas aqui falamos por nós, Sr. Deputado. Somos deputados e falamos por nós. E o que eu disse em nome do meu grupo parlamentar é muito claro, é que não vemos aqui nenhum motivo de congratulação. Que o Sr. Deputado entenda, o Sr. Deputado Telmo Correia entenda, e não sei se até esse ponto ou num registro mais moderado, o Sr. Deputado Paulo Neves entendem que devemos deitar foguetes e exultar com a atitude cínica, obviamente cínica, que leva a que Estados que não estão em conflito queiram protocolarmente apresentar-se perante o mundo e também como resposta a problemas internos que eles experimentam como grandes construtores da paz, é um insulto às nossas inteligências. Portanto, Sr. Deputado Telmo Correia, Sr. Deputado Paulo Neves, não há motivos aqui de congratulação. Evidentemente que não há aqui motivos também de condenação, porque se trata de um teatro, de uma farsa, enfim, trata-se de um ato, de um gesto no âmbito, no cenário da política internacional. Portanto, a posição que aqui exprimi é muito clara, é bastante consistentemente fundamentada e é claramente, repito, no sentido de que não há motivos de júbilo e congratulação pelo ato anódino da assinatura de um acordo que não traz, sabemos-lo bem, nenhum contributo para a paz no Médio Oriente.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, ainda antes do Sr. Deputado estar a correr, encerrar, eu compreendo que isto possa ser o sinónimo de uma boa tarde para o CDS, uma tarde bem passada para o CDS, percorrer o mundo e dividir o mundo entre bons e maus. Eu não acompanho essas dicotomias, ou melhor, essas lógicas manicaístas de abordagem às coisas, e prefiro abordar os problemas por aquilo que eles são. Estranho é que o Sr. Deputado Tom Correia faça essa abordagem, porque isso coloca numa posição difícil de dizer que, democrata, pelos vistos para o CDS, democrata é Trump, democrata é o Bolsonaro e os outros são todos os maus. Eu espero que o CDS ainda vá a tempo de dar o passo atrás e recusar essa lógica maniqueísta na abordagem das coisas, para não ficar nessa situação, ainda que compreendendo que, se o CDS sentir alguma pressão interna nesse sentido, que possa fazer essa opção, mas é uma opção da qual nós discordamos, e acho que o CDS também devia discordar, a bem da consideração de alguma lógica de aplicação de princípios democráticos no relacionamento internacional. E também queria dizer, Sr. Deputado Telmo Correia, que o desapontarei com toda a certeza nessa hipótese que colocou de um acordo virtual que possa vir a ser feito entre a Coreia do Norte e os Estados Unidos. E digo já que o desapontarei porque, ao contrário daquilo que parece ser a lógica que o CDS tem na abordagem destas questões internacionais, desapontá-lo-ei porque não o acompanharei nesse seu critério do seguidismo, que parece ser o critério do CDS. A avaliar pelos posicionamentos hoje aqui assumidos e pelos votos apresentados, o CDS entende que deve sempre seguir aquilo que a administração Trump diz. E entendo que, na base desse critério, o PCP devia seguir sempre aquilo que alguma coisa que é dita na Coreia do Norte, seja a propósito do que for. Desapontá-lo-ei nesse critério, porque, seja qual for a circunstância, o PCP tomará a sua posição em função daquilo que deve ser o posicionamento do Estado português no quadro internacional, que não deve adotar lógicas de seguidismo, seja do que quer que for, deve ter uma posição em função da posição soberana que o Estado português tem que assumir no quadro daquilo que o Estado português deve fazer para construir relações internacionais que sejam efetivamente de paz, de progresso, de cooperação e desenvolvimento internacional, na base dos princípios de benefício mútuo que devem ser retirados das relações bilaterais e no quadro da concertação internacional, que, desse ponto de vista, deve ser encontrado também. E, portanto, queria acrescentar apenas uma coisa para dizer que, ao contrário daquilo que foi a posição expressa pela bancada do Partido Socialista, não nos parece que aquilo que esteja em causa seja apenas um ato de encenação ou um teatro, porque parece-nos que é mais grave do que isso. Essa componente de teatralização é evidente e acompanha as considerações que o Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos adiantou relativamente à mimetização de um acordo entre países que verdadeiramente nunca estiveram em desacordo, que verdadeiramente são aliados estratégicos naquela região do mundo, e, portanto, nessa medida houve de facto uma teatralização. Não há um acordo entre países que não estão em desacordo. Agora, há um elemento de gravidade neste acordo que foi anunciado, que é a tentativa de consolidação do plano de Trump para o Médio Oriente em que este acordo se enquadra. E, nessa medida, não nos parece que isto seja apenas uma questão de encenação, porque este acordo, este pretenso acordo, visa, de facto, um objetivo estratégico, que é um objetivo estratégico com consequências e com objetivos profundamente negativos, particularmente para uma solução que tem que ser encontrada para a questão palestiniana.
E agora, creio que, para encerrar mesmo, o Sr. Deputado Telmo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu procurarei ser breve, quer dizer, enfim, o Sr. Deputado João Oliveira usa de, já lhe disse há pouco e continua a fazê-lo, de inverdades e a tentar atribuir-nos um seguidismo e um manicaísmo que não está na nossa intervenção. Aquilo que eu disse, e repito, Sr. Deputado João Oliveira, é se quer falar de bons e de maus, eu digo, mas eu sou claro, Sr. Deputado João Oliveira, e se calhar pode ser tão claro como eu. Para mim, as ditaduras comunistas são más. É um mau regime. Uma ditadura comunista é um mau regime. Era um mau regime na União Soviética, é um mau regime na Coreia do Norte, é um mau regime na Venezuela, é um mau regime onde quer que seja. Uma ditadura comunista é um mau regime que deve ser combatido em nome da democracia. As democracias que tendem a ser regimes hoje em dia autoritários também são maus e também são criticáveis, mas não chegaram, obviamente, nem perto do que é uma ditadura comunista. E, portanto, isto resolve a matéria e esclarece a matéria, e acho que não temos dúvidas sobre isso. E a minha posição, na maior parte dos casos, é até mais próxima da posição da União Europeia do que propriamente de qualquer governo americano, seja ele qual for. Dito isto, dizer só o seguinte, eu penso que isto esclarece a posição, dizer o seguinte: o que está aqui em causa não é isso, o que está aqui em causa é um acordo de paz.
E um acordo de paz é positivo e deve ser saudado. É esse o nosso ponto e não é outro. É um acordo de paz, seja qual for. Olha, um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul deve ser saudado e é positivo. E nós apresentámos um voto quando pela primeira vez se encontraram ao fim de não sei quantos anos. Como é evidente, eu não quero saber do regime da Coreia do Norte, com o qual não tenho nada a ver, nem é o que está em causa, é o regime da Coreia do Sul com o qual eu me identifico. E a volta ao mundo, como dizia o Sr. Deputado Pedro Blas Duarte Vasconcelos, resulta só dessa imputação do nosso alinhamento com a administração americana. Em relação ao deputado Pedro Blas Duarte Vasconcelos, é mais fácil ainda, quer dizer, eu não digo que não tenha direito, eu só disse é que eu não quis reabrir a discussão de maneira nenhuma e continuo a não querer. Acho que as posições estão claras. A única coisa que eu disse foi, e isso provavelmente será um erro da minha parte e alguma insensatez, eu achava, até pelas funções que já desempenhei no passado, que haver uma certa articulação entre o grupo parlamentar do partido do governo e o próprio governo, ou pelo menos um posicionamento semelhante, era uma coisa que fazia sentido, mas se calhar sou eu... Não há de todo.
Sr. Presidente, o Sr. Deputado Telmo Correia não quer encerrar discussão nenhuma, quer reabrir a mesma discussão.
Mas, nós estamos aqui a discutir. Pedro Bastardo Vasconcelos, terá direito de intervir novamente.
Sim, devemos ficar
Mas eu peço que não nos interrompamos uns aos outros. Direito de intervenção existirá sempre.
Eu vou
sempre
responder ao Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito bem.
O que não lhe dá o direito de responder à minha resposta, à resposta dele.
Aqui não um é? Ponto.
Senão, aqui um ponto. Mais que fazer.
Seus deputados, um ponto de ordem nesta discussão.
Não,
e um ponto de ordem seguindo o regimento nestas matérias. O partido proponente de um agendamento em plenário tem direito de encerrar esse ponto. O mesmo princípio se aplica aqui na Comissão. Sendo um voto do CDS, assume-se que é um agendamento feito pelo CDS, tem direito de encerrar essa discussão. O que aqui, a liberdade que nós temos aqui, e essa é a prática desta Comissão, e assim será, é que não temos tempo para intervenção, nem número limite de intervenções. Agora, essa prerrogativa que advém do regimento temos que cumprir, e não posso atuar de forma diferente. Ficarão registadas em atas o conteúdo das intervenções várias dos senhores deputados sobre essa matéria também, para registro futuro não haverá dúvidas. Agora, processualmente não posso fazer diferente desse registro, dessa obrigação regimental. Por isso, para concluir a sua intervenção, Sr. Deputado Telmo Correia.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e eu encerrarei as vezes que forem necessárias. Já tentei encerrar várias vezes e continuarei a tentar encerrar. De resto, Sr. Presidente, eu compreendo a sua regra. O Sr. Presidente está, obviamente, a dirigir os trabalhos com tolerância e espírito democrático, que eu acho que temos que ter todos, quer dizer, porque nós não concordamos com muitas coisas. Ainda há pouco vi com o Sr. Deputado João Oliveira, quer dizer, mas eu tenho que respeitar a opinião dele como ele tem que respeitar a minha, e assim é. O Sr. Deputado Pedro Bastos de Vasconcelos não consegue, já não é problema meu. Sr. Deputado, eu vou repetir o que disse, e o que eu disse é textual. Eu achei que faria sentido o grupo parlamentar, em nome do qual falou, que é o do Partido Socialista, ter uma posição que fosse coincidente com o governo do Partido Socialista. Não é. Tudo bem, está no seu direito, eu não tenho nada a ver com isso. Quer dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Agora, faria sentido e era normal. Eu até lhe devo dizer, eu já fui líder parlamentar também, agora sou circunstancialmente outra vez, mas eu fui líder parlamentar com o governo de maioria PSD e CDS. Eu tinha a preocupação de articular minimamente as posições do meu grupo parlamentar com as posições do Estado português e defendidas pelo governo português. Na minha opinião faz sentido, para si não faz. Ouça, é um pensamento errado da minha parte. Em relação às intenções do acordo, nós podemos fazer todos os processos de intenção, mas o que eu quis sublinhar aqui é que eu acho que o acordo é positivo. Por último, repito aquilo que disse, e aquilo que eu disse, e que não é contrariado, na minha opinião, pelo Sr. Deputado Pedro Bastos Vasconcelos, é que eu, como deputado do CDS, fico muito satisfeito que a posição do Estado português e que a posição do Governo português seja a contrária daquela que é a posição do Sr. Deputado Pedro Bastos Vasconcelos. E é muito simples. Está aqui, posso-lhe ler se quiser, Sr. Deputado. Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros. Portugal não é os Estados Unidos, não é o Brasil, não é a Alemanha, não é ninguém. É Portugal, pela voz do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, saúda o acordo de paz e de normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos, sobretudo porque ele implica, segundo o governo português, a suspensão dos planos de anexação do Vale do Jordão, disse à Lusa Augusto Santos Silva. Esta posição é uma posição na qual eu me revejo e com a qual fico contente. Infelizmente, não é a posição aqui do Partido Socialista, mas está no seu direito, como é evidente, eu não questiono isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Almo Correia. Antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Bastos Vasconcelos,
As vezes que quiser, Sr. Deputado, como eu aqui disse, nós não temos limite de intervenções. Mas referir aqui alguns aspectos, até do ponto de vista de funcionamento desta Assembleia enquanto órgão de soberania, que são relevantes para o debate, sem entrar no debate em causa. Os órgãos de soberania não são submissos aos outros, têm independência e idoneidade e responsabilidades próprias. O que é diferente de haver alinhamentos políticos são absolutamente plausíveis. Agora, não é obrigado a Assembleia da República, mesmo tendo uma maioria de determinado partido ou determinado governo, ter posições idênticas ao governo. Ponto 2, ainda bem que em diversos momentos ao longo da história só valoriza o Parlamento e os deputados. Deputados que apoiavam governos discordaram do governo. E eu creio que isso é de valorizar, infelizmente, ao longo do tempo tem acontecido poucas vezes. Sucede, por último, que deputados independentes ainda têm uma liberdade maior desse ponto de vista neste contexto. Por isso, eu não quero entrar nos conteúdos do debate, não me compete fazê-lo enquanto Presidente, da mesma forma que me registrei anteriormente o funcionamento processual, porque era aquele que advém do regimento, do ponto de vista quer de história parlamentar, quer de respeito para o órgão de soberania, também me cumpria dar estas notas. Por isso passo a palavra ao Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos e devo dizer que o Sr. Deputado Telmo Correia não está obrigado a encerrar. É um direito, mas não é uma obrigação. Não...
Ser permanentemente convidado por Vossa Excelência e pelo Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, eu não
resisto. Sr. Deputado Vasconcelos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu espero não ter de pedir de novo a palavra para de novo esclarecer aquilo que as afirmações em que o Sr. Deputado Telmo Correia insistiu por duas vezes, já na sequência do esclarecimento que eu prestei, caso se venha a verificar. O Sr. Deputado o Telmo Correia pedia-lhe que prestasse atenção ao seguinte: estamos a falar de votos de congratulação, não estamos a falar de declarações ou porta-vozes do governo, não é? Não estamos a falar disso. Nem no meu partido, que se saiba, há tradição de decisões irrevogáveis serem revogadas no dia seguinte àquela em que foram tomadas. O que não faz, naturalmente, do meu partido, um paradigma a ser seguido religiosamente, entre aspas, pelo CDS. Assim como, Sr. Deputado Telmo Correia, quando o governo dos Estados Unidos soube a direção desta presidência, resolveu abandonar o acordo sobre limitação de armas nucleares com o Irão. Recorda-se, Sr. Deputado Telmo Correia, estou a falar para si, terá o CDS apresentado aqui algum voto de congratulação ou de rejeição por essa atitude? Quando o governo dos Estados Unidos, comandado também por este Presidente, abandona o Tratado de Paris, o CDS também entende que deveria aqui apresentar votos de repúdio, de extrema consternação? Pergunto. O que está aqui é um voto de congratulação e é sobre o sentido, a oportunidade da manifestação desta congratulação que eu me pronunciei em representação do meu partido e garanto-lhe em uníssono com as orientações políticas que os socialistas nos vários órgãos de soberania onde estão presentes procuram perseguir. É tudo, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Telmo Correia pretende encerrar. Tem a palavra.
Bom, Sr. Presidente, eu não, quer dizer, não sei que lhe faça mais ou que lhe diga mais, quer dizer, porque eu acho que a minha posição já está mais do que clara. Todos já percebemos a posição do Sr. Deputado Pedro Vasconcelos. Ele tenta, o Sr. Deputado Pedro Vasconcelos tenta de alguma forma ir um bocadinho ao lado das coisas, até do último governo de maioria PSD-CDS foi buscar, para não sei bem para quê, porque não tem nada a ver com o assunto, nem é exemplo para coisa nenhuma. Dizer-lhe só, Sr. Presidente, a concluir que, em primeiro lugar, quer dizer, eu até posso concordar consigo, Sr. Presidente, eu próprio nem sempre concordei com posições de governos que apoiei. E, em alguma medida, procurei até expressar, que mais não seja através de uma declaração de voto, essas diferenças. Eu não falei em submeter, muito menos o Parlamento, à posição do governo ou vice-versa. Não foi isso que eu disse, nem é isso que está em causa. A questão é esta. O conteúdo de um acordo de paz é isso que está em causa. O conteúdo de um acordo de paz. E perante o conteúdo de um acordo de paz, qualquer pessoa democrata e de bom senso congratula-se, na minha opinião. Na minha opinião. E foi o que fez o governo português. E a única coisa que eu disse, e volto a dizer ao Sr. Deputado Pedro Bacelato Vasconcelos, é que se eu acabei de ler a declaração do Ministro Santos Silva. Ah bem, a gente vai ter cá o Ministro, eu vou-lhe perguntar se ele acha que foi positivo ou negativo e vamos ficar esclarecidos nessa altura. Ele saúda o acordo e diz que é muito importante, inclusive porque impede a anexação do Vale do Jordão. Por amor de Deus, Sr. Deputado, pode tentar deturpar o que quiser, mas já chega. Já chega. O Governo português, e bem, ficou contente. E a única coisa que eu disse, e repito, que é a minha primeira frase, Sr. Presidente, para que ela fique clara, é se a posição do Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos não fosse a posição legítima do grupo parlamentar do Partido Socialista, mas sim a posição do Governo, eu ficaria preocupado, porque a nossa diplomacia estava completamente errática. Mas como não é a posição do Governo e é só a posição do grupo parlamentar do Partido Socialista, eu não tenho problema maior nenhum com isso. Como não tenho problema nenhum, Sr. Deputado, fica a saber, em condenar decisões erradas de qualquer administração, inclusive o abandono dos acordos de Paris, que eu acho que é um erro colossal dos Estados Unidos, que eu critico e quando quiser, Sr. Deputado, apresenta um voto que eu voto, como votei sempre, questões de direitos humanos, quando eles são violados nos Estados Unidos, não tenho problema nenhum com isso, porque nós não somos democratas à segunda e outra coisa qualquer à terça e à quarta. E a minha leitura política é sempre a mesma. Neste caso, eu acho que é positivo. E verifiquei que acho que o governo português, na minha opinião, também acha que é positivo. O Sr. Deputado acha que não adiantou nada, este acordo de plástico não serve para nada. Pronto, é a sua opinião, está no seu direito. Posso continuar aqui, mas acho que já encerrei, ver se chega.
Srs. Deputados, estamos em condições de colocar este voto à votação e, por isso, pergunto quem vota contra, quem se abstém, quem vota a favor. O voto foi aprovado com os votos favoráveis do PST e do CDS, a abstenção do PS, os votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Passamos ao ponto 13 da nossa ordem de trabalhos, à discussão e votação do projeto de voto número 383 do PCP, de solidariedade com o povo palestiniano e de compromisso com as posições da ONU relativas aos seus direitos inalienáveis. Passa a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para apresentar o voto.
Sr. Presidente, ofereço o merecimento dos autos da discussão que tivemos, que acabámos de ter.
A mesa agradece e pergunto se alguém quer... Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente ao voto apresentado pelo PC muito clara, de consonância com o apelo à solidariedade com o povo palestiniano e os compromissos que constam da ordem jurídica internacional sobre esta matéria, designadamente o reconhecimento dos dois Estados que foi até hoje, não no acordo de paz recentemente consumado na Casa Branca, mas em todos os passos que se procuraram dar no sentido de alcançar a paz. Esta posição tem em conta que há uma tendência clara internacional de solidariedade com o povo palestiniano, com a necessidade de um regresso sério às mesas de negociação que permitam pôr cobro à tragédia que incessantemente se continua a desenrolar naqueles territórios. Há compreensão também na Europa, e seria desejável que também no âmbito da União Europeia o reconhecimento do Estado da Palestina como forma de pressionar no sentido da manutenção do respeito pelos acordos ou pelos acordos que foram estabelecidos e da necessidade de retomar com seriedade e determinação o processo de paz, seria altamente desejável. Por isso, votaremos favoravelmente o voto apresentado pelo PCP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais inscrições. Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, antes de mais, é evidente que este tema em concreto está mais do que esclarecido, que ofende os princípios da integridade e da territorialidade que deviam ser respeitados. Sendo óbvio que qualquer conflito que exista deve ele próprio seguir um caminho em que o próprio diálogo e os próprios termos em que nós apelamos a que seja resolvido sejam os mais prudentes e os mais consensuais possíveis, ou seja, que apelem eles próprios no seu conteúdo àquilo que nós defendemos, que é um princípio de duas partes sentarem à mesa. E, portanto, eu acho que o PSD considera que há uma... Eu peço desculpa, Sr. Presidente, eu pensei que tivéssemos passado para outro ponto. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, peço desculpa pelo lapso.
Então, não existe mais pedidos de intervenção. Sr. Deputado João Oliveira, não sei se quer defender o voto para encerramento. Posso passar à votação? E assim sendo, coloco à votação o voto número 233. Quem vota contra? Quem se abstém? Voto do Partido Comunista Português, sim. Quem vota contra? Quem se abstém? O voto foi aprovado com os votos favoráveis do PS, do Bloco de Esquerda, do PCP, os votos contra do PSD e do CDS. O ponto número 14, a discussão de um projeto que é apresentado pelo Chega, que não está presente, e por isso a minha sugestão a dar ao Presidente da Comissão é que os pontos do Chega, que não, os pontos referentes a iniciativas do Chega, que não foram discutidas pelo seu deputado André Ventura não estar presente, apesar de o próprio ter dito que estaria presente na reunião, só passem a constar da ordem do dia futura quando o Sr. Deputado André Ventura requerer esse efeito, porque de outra forma não faz sentido continuarmos. Sobre esta minha indicação, creio eu, especificamente, o Sr. Deputado João Oliveira e o Sr. Deputado Tomo Correia pediram a palavra. Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu acompanho essa proposta que faz e propunha até que passasse a ser a regra, ou seja, que só introduzíssemos na ordem de trabalho os pontos que efetivamente são solicitados pelos proponentes de cada uma das iniciativas. Sob pena de termos, como tem acontecido nas últimas semanas, extensas ordens de trabalhos em expectativa que depois não se cumprem. Não é? Por um motivo ou por outro, ou porque os proponentes não estão cá, ou porque, afinal de contas, tiveram um imprevisto. E, portanto, eu julgo que é preferível introduzir na ordem de trabalhos apenas aquilo que é solicitado por cada grupo parlamentar, do que estarmos a fazer, quase por defeito, um agendamento de tudo aquilo que vem para a Comissão e depois chegarmos à conclusão que, afinal de contas, há pontos que têm que ser sucessivos.
Sr. Deputado Tomo Correia.
Sr. Presidente, com a vantagem até de quer o Sr. Presidente, quer o Sr. Deputado João Oliveira, quer eu próprio, termos a ocasião de discutir estas matérias até em sede de Conferência de Líderes, chamar-lhe só a atenção para o seguinte, Sr. Presidente. Esta matéria é uma matéria sensível. É uma matéria que, por exemplo, em sede de Primeira Comissão, eu próprio já levantei mais do que uma vez e não consegui chegar a acordo com o Presidente da Primeira Comissão, porque eu tenho, de resto, do ponto de vista, enfim, todos saberemos isso, não é? É uma pessoa que, se alguém conhece profundamente o regimento, a sua prática e a sua aplicação, é o deputado Luís Marques Guedes, que é um profundo conhecedor do regimento. Mas eu não consegui ter essa concordância com ele. Mas eu vou muito na sua lógica. Agora, por exemplo, na Primeira Comissão isso não foi aceito. O que significa que, por exemplo, na Primeira Comissão nós temos estado permanentemente a discutir requerimentos, propostas, sem que o proponente lá esteja nunca. O que é uma coisa que a mim me parece francamente absurda, não é? Quer dizer, porque, por hipótese, alguém que não tem tempo nem disponibilidade, eu até posso compreender que não tenha tempo, não é? Quer dizer, se é um deputado único, pode até não ter tempo, mas alguém que não tem tempo para vir à comissão, põe-nos aqui horas a discutir as suas próprias propostas, não é? Quer dizer, eu acho que isto é uma matéria que tem que ser vista e que tem que ter algum padrão de razoabilidade. Eu acho, sinceramente, já... Lá é membro da comissão, aqui não é, portanto há essa diferença. Mas é membro da comissão, mas normalmente não vai. Não vai e manda 5 projetos sobre não sei o quê, 6 projetos sobre a coisa que é. E nós passamos uma manhã inteira a discutir projetos de quem nem sequer vai lá defendê-los. Diga. São discutidos sem a presença do proponente. São discutidos sem a presença do proponente. Na primeira comissão. Ele é membro, não vai lá discutir, não vai lá sequer defender a sua proposta, mas ela é discutida à mesma. O entendimento do Presidente da Primeira Comissão é que tem que ser discutida e que não há... quer dizer, tem sido esse o entendimento. Eu diria, e defendi isso lá, e portanto estou à vontade para defender aqui também, eu acho que sem a presença do próprio, no mínimo, tem que ser adiado. Quer dizer, e, portanto, se alguém considera suficientemente importante uma matéria para apresentar um voto, um requerimento, seja o que for, então ao menos que tenha... O tempo e a oportunidade de vir defender. Se não tem o tempo e a oportunidade de vir... Está bem, mas os votos que entraram têm que estar na agenda. Eu acho que os votos que entraram têm que estar na agenda. Se são discutidos ou não, eu acho que aí deve haver um critério. Na minha opinião, é a minha opinião sobre essa matéria, mas o Sr. Presidente também saberá. Acho que o critério mínimo é o próprio vir defender, quer dizer, porque... que também não se pode ter mais votos do que barriga, não é? Quer dizer, e portanto, eu quero agora 10 votos sobre não sei o quê, e nós estamos aqui todos a discutir 10 votos sem que o próprio tenha vida nem tempo para vir defender os seus próprios votos. Portanto, eu acho que pelo menos a discussão tem que ser adiada, esse acho que é o mínimo. Fazer parte da agenda, já tenho mais dúvidas, mas pronto, mas disponível obrigado, para chegarmos a uma solução sobre isso.
Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para secundar aquilo que foi dito pelos senhores deputados João Oliveira e Telmo Correia, porque não nos parece que faça um grande sentido estarmos aqui a discutir votos cujos proponentes não estão cá para os defender. Eles devem ser apresentados, há sempre uma argumentação e uma contra-argumentação, pode haver até a eventualidade de uma mudança de opinião relativamente ao voto e para isso obviamente que se exige. Mas isto coloca sempre, acho que nos coloca perante duas situações. Em primeiro lugar, eu acho que quem apresenta um voto tem que o vir defender e tem que sinalizar à comissão que o vem defender, porque se não for assim, corremos também outro risco, me parece que nós devemos aqui prevenir, que é, nós agora tivemos aqui 4 ou 5 votos sobre a Bielorrússia, mais 3 ou 4 sobre a Venezuela, etc. E depois nós aprovamos aqui um voto, votos consensualizados, e depois vamos votar um voto desgarradamente, o que não faz nenhum sentido do partido, portanto. Como?
Em teoria.
E que não faz também nenhum sentido. Portanto, eu acho que isso deveria ser prevenido e se tem condições para apresentar o voto, pode defender muito bem. Se não, apresentou o voto quando tiverem a certeza que vai, porque senão não faz sentido. Agora vamos aproveitar, apresentar e discutir e aprovar um voto sobre a Bielorrússia na semana que vem. Não me parece. Não faz nenhum sentido. Estar a aprovar dois votos uma semana a seguir à outra.
Mas, senhores deputados, há aqui questões diferentes. Processualmente, como é que esta reunião e as anteriores se desenrolaram? Foi contactado o senhor deputado André Ventura e questionado sobre se estaria presente. A pergunta à qual ele respondeu que sim. Nem na anterior, nem nesta esteve presente. Mas como ele tinha dito que estaria presente, colocaram-se na ordem de trabalhos os votos referentes às iniciativas do Chega, que já tinham transitado de reuniões anteriores. Ora, o problema é que o meu primeiro intuito é resolver este problema, é nós não andarmos a estar condicionados nas nossas ordens de trabalhos por reuniões em que o deputado autor das iniciativas não está presente. A sugestão de... as questões entrarem ou não na ordem de trabalhos, parece-me que deveria haver dois tempos. Um primeiro é o tempo automático, que é, há um voto que baixa da mesa da Assembleia a esta comissão. Automaticamente deveria entrar, como qualquer voto, na ordem de trabalhos. À primeira discussão, o deputado não está presente, não diz nada sobre a matéria. O voto é adiado, mas deixa de constar de futuras ordens de trabalhos, a não ser
que o próprio diga que quer que expressamente esteja naquela ordem de trabalhos. Se não disser, ficará na gaveta da Comissão até haver uma indicação do próprio nesse sentido. Desta forma, respeita-se dois valores. Um é a liberdade da agenda das comissões não estar apenas a ser maniatada por situações que podem até levar a ser uma falta de respeito pelos trabalhos parlamentares e pelos grupos parlamentares. E ponto 2, não se retira o direito ao proponente de ver as suas iniciativas debatidas, porque esse direito é inalienável. A solução da primeira comissão, respeitando a primeira comissão na sua autonomia, não me parece correta aqui, porque no limite estamos nós a discutir algo que, do ponto de vista político, o seu autor não valoriza, porque nem sequer está presente na discussão. Não faz sentido, não faz sentido. Nós também não somos agora marionetas para andarmos a ser julgados por quem não está presente nas discussões. Assim sendo, a nossa discussão aqui, ela será transmitida ao Presidente da Comissão, eu sou apenas Vice-Presidente, será transmitida ao Presidente da Comissão, e ele deliberará com consciência e com conhecimento do que aqui foi discutido, mas com o intuito de nós reduzirmos estes pontos da ordem de trabalhos, que depois são absolutamente ineficazes, porque eu não tenho nada contra nós termos 20, 30, 40, 50 pontos de ordem de trabalho. Agora, faz sentido é que nós os tenhamos para os resolver, não é para permanentemente andarmos de comissão em comissão, de reunião de comissão em reunião de comissão, a adiar estes pontos de ordem de trabalhos. Sr. Deputado Paulo Neves estava a pedir a palavra.
Se faz favor, Sr. Presidente, só para termos atenção também nos relatórios, o Sr. Presidente está a falar dos votos, mas sabe tão bem quanto eu quantas vezes é que nós temos na agenda de trabalhos relatórios que mais que uma vez nós pedimos para passar para a reunião a seguir, ou porque não está o seu deputado relator, ou porque o relator não está pronto. É diferente, mas Sr. Deputado, o princípio é o mesmo. Estava em agenda, não foi discutido e passou para a frente. É preciso ter muito cuidado nisso.
Mas o Sr. Deputado ficará até estando presentes todos os grupos parlamentares que fazem parte desta comissão, está o recado dado, creio que para todos nós temos a consciência das nossas obrigações nesse contexto. Acho que é pertinente também a chamada de atenção. Mas como vos disse, sobre o particular das iniciativas do Chega, o Sr. Presidente agora tomará a decisão em função do que nós aqui discutimos. Passamos para o ponto 15, que é o último da nossa ordem de trabalhos, porque o ponto 16 já foi discutido no início, e passo a palavra ao Sr. Deputado João Oliveira para defender o voto 346 do PCP de solidariedade pelo respeito à soberania, independência e integridade territorial da República do Chipre. Sim, o Sr. Deputado João Oliveira, peço desculpa, só pedir interpelação à mesa do deputado Miguel Carvalho.
Sr. Presidente, era só para pedir o adiamento deste ponto. E naturalmente que isso iria prejudicar a apresentação do Sr.
Este é um direito regimental previsto, está adiado o ponto. Como?
Não
protesto. Ok. O autor não protesta, então está. Como se costuma dizer, tudo fica bem quando acaba bem. O último ponto é outros assuntos. Não tenho nenhum outro assunto indicado pelo serviço ou pelo Presidente, a não ser aquilo que já é conhecido, que a próxima reunião da Comissão será... Ponto... Só se for por erro... O ponto 11 já foi discutido na reunião anterior. Já foi discutido e votado na reunião anterior. Por isso é que saltamos, sim. Pronto. Então, na próxima reunião será no dia 26 de outubro, segunda-feira, pelas 15 horas... E eu pergunto se algum seu deputado ou senhora deputada quer colocar algum outro assunto ou se podemos dar para encerrar a nossa reunião.
É só para indicar os relatores dos relatores, é muito rápido.
Ah, então espero que aqui é preciso que o senhor doutor João esteja atento ao que se passa, que o PS
na
vai indicar.
Na proposta de moção 13-14-2, será a senhora deputada Susana Correia a fazer o parecer, e no outro que nos cabe sobre o acordo entre a República de Portugal e o Paraguai sobre a transferência de pessoas condenadas, caberá fazer o parecer ao Sr. Deputado Pedro Bacelar Vasconcelos. Muito obrigado.
Sr. Deputado, Sr. Deputado Nuno Miguel Carvalho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Para indicar da parte do PSD, o relator será o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. E também dar uma nota breve de que iremos fazer a entrega de todos os relatórios já antes da próxima reunião.
Sr. Deputado, mas há aqui um problema, ou eu não percebi bem como me indicou. Porque do lado do PSD nós temos a necessidade de indicar o relator para a proposta de resolução número 4, número 6, número 9 e número 14. São todos para o Sr. Deputado Eduardo Teixeira?
Não, Sr. Presidente, eu estava-me a referir apenas à proposta. Eu vou-lhe confessar uma coisa, com a mudança de constante ordem de trabalhos, eu nem sempre acompanho como deve ser, mas estava-lhe a referir-me à proposta referente à aviação civil, que eu agora não tenho aqui em trabalhos aberto.
É 14,
exatamente.
Então, eu posso... Os serviços, então, do que o Dr. João vai-lhe enviar a lista das propostas de resolução que falta ainda ao PSD indicar o relator durante, sim, o dia de hoje. Depois peço que faça, então, desencadeia as ações necessárias para
efeito.
Muito obrigado. Boa tarde a todos e todos. Peço-vos só mais uma atenção.
Baixaram.
Estava só ali no presidente. E?
PS tem que dizer que são os votos.
Mas o PS já disse.
Pronto, aí.
Já está.